Brasileirão com 21 pontos. São 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. 21 gols marcados, 23 sofridos. Deve 2 gols em saldo o time atleticano, que vai pra cima deles em São Januário. Daqui a pouco tem bola rolando. E aí, Itatiaia, conta tudo pra você. O Vitor Hugo, meio campista com 3 gols, é o artilheiro desse time do Galo na temporada de campeonato brasileiro. Bola vai rolar e o Galo tá aqui, tá online na Rádio de Minas. Sindicato que é a cara do trabalhador. Quero dar um recado para você que está acompanhando a nossa jornada esportiva aqui na Itatiaia. Tem surpresa na escalação, tem argentino de volta, tem o Tomás Pérez titular nesse meio campo do Galo. Já já vamos conversar com Ale Oliveira sobre isso. Mas eu quero a sua participação também em áudio no WhatsApp da Itatiaia. 31 99651 9657. 9651 9657. Salva o contato da Itatiaia. Mande o seu áudio, 20 segundos. Aquele áudio explicando, tá satisfeito ou não com a escalação? Tá na expectativa de uma vitória hoje? Manda pra cá, torcedor, torcedora do Galo, bem-vindo e bem-vinda a participarem com a gente de mais essa jornada esportiva. 9651 9657. Uma vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. Paulinho deu a letra aí, quase 2 meses sem vencer fora de casa neste Brasileirão, apenas 2 triunfos como visitante, 9 partidas fora de casa e não teve empate, são 7 derrotas do Atlético neste quesito. Vamos então conferir o outro lado, o tamanho do desafio pro Galo hoje. Acredito que talvez até menor do que o desafio da pressão que vai estar sobre o time mandante em São Januário. Quem traz todos os detalhes do time do Renato Gaúcho? Vamos falar do Vascão. Alô, Lucas Sanches, um abraço, boa tarde.
Boa tarde, Pedro Abílio. Um abraço pra você, meu amigo, e pra quem tá com a gente nesta jornada esportiva aqui na Itatiaia, em São Januário. É crise, tá? Momento do Vasco é bem difícil sob o comando do Renato Gaúcho. 20 pontos somados neste Campeonato Brasileiro e no momento o Cruz Maltino está em 17º, abrindo a zona de rebaixamento, situação que pode perdurar nesta parada para a Copa do Mundo, o que só piora algo que já está ruim lá em São Januário. O Vasco no meio de semana venceu o Barraca Central da Venezuela, goleada em casa, aí mesmo em São Januário, por 3-0, avançou para os playoffs da Copa Sul-Americana. Quando o assunto é Campeonato Brasileiro, o Vasco só venceu 1 dos últimos 5 jogos e vem de 2 goleadas, 4-1 para o Internacional e 3-0 para o Bragantino na última rodada, que gerou inclusive chuva de copo de cerveja para cima do técnico Renato Gaúcho. Hoje, a ausência de destaque é o Andrés Gomes. O colombiano está suspenso pelo 3º cartão amarelo e também já está servindo a sua seleção. Então, ele foi liberado, não está mais com a delegação do Vasco, já está se preparando para a Copa do Mundo. Dito isso, o Vasco vem forte, pressionado, mas forte, e assim está escalado para o duelo contra o Galo.
Vamos todos cantar de coração.
Léo Jardim é o goleiro, tem a camisa de número 1. Sistema defensivo com Puma Rodrigues, está de volta após lesão, tem a camisa de número 2, titular na direita. A dupla de zaga, Cuesta com a 46 e Robert Renan, dono da camisa de número 30. Fechando o sistema defensivo, Cuiabano tem a número 66. Meio campo do Vasco, começa com Cauã Barros, tem a 88, ex-jogador do América, estava aqui na temporada passada. O capitão vascaíno é Thiago Mendes, tem a número 23, está ao lado de Rojas, com a camisa de número 10. Atacando o Atlético, Adson, com a número 28, Nuno Moreira, com a 17, e Cláudio Spinelli, o loirinho da 77, é o Vasco do Renato Gaúcho, tentando uma vitória fundamental para cima do Galo daqui a pouco, informando o KTO.
Vasco da Gama tem Thiago Mendes como seu artilheiro. 4 gols neste campeonato brasileiro. Abre a zona do rebaixamento. 17º colocado com 20 pontos. 20 pontos em 17 jogos. O Vasco tem 5 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. 22 gols marcados, 28 sofridos. Deve 6 gols de saldo. Tem um ataque melhor do que o Atlético em 1 gol, mas a defesa com 5 gols a mais em relação aos gols sofridos pelo time atleticano. Este é o Vasco para KTO aqui na Itatiaia. De 18 minutos aqui na Itatiaia. Foi lá em 2022, no mês de outubro, 0-0 contra o São Paulo. Discussão do árbitro com o Hulk. E desde então, Anderson Daronco não voltou a apitar uma partida do Galo. E volta a apitar uma partida do Atlético daqui a pouco. O árbitro da Federação Gaúcha, árbitro da prateleira de cima do futebol brasileiro, está de volta a uma partida do Galo hoje. Anderson Daronco comanda o jogo, Vasco e Atlético em São Januário, dentro de instantes. Educação em BH é tratada com respeito. 180 mil estudantes já receberam os kits de uniformes de inverno. É trabalho da Prefeitura de BH que não para. Um abraçando aqui você que está acompanhando a gente no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Chega mais, chega mais, chega mais. Deixa o like aí. Vamos começar o jogo com 1000 likes. Será que dá? Será que dá pra gente começar o jogo com 1000 likes aqui no Itatiaia Esporte? Deixa então a sua mensagem por aqui. Tô abraçando a Gabriela, o Anderson Basto, o Moisés Calisto, o Yuri, que tá participando aqui. Assim está também o Rogério, lá em Mariana, Minas Gerais. Tá ligado na Itatiaia. Tá ligado aqui na Rádio de Minas. Mande sua mensagem no Itatiaia Esporte. Responda agora a nova enquete. Barba muda o esquema pro duelo com o Vasco. Gostou da escalação? Gostou da novidade? E novidade na escalação do Atlético. Nós vamos conversar sobre isso e muito mais com o comentarista Itatiaia nesta jornada esportiva. Ale Oliveira comenta com inteligência e com muita alegria aqui no futebol da Itatiaia. Um abraço, boa tarde. Tomás Pérez tá de volta ao time titular depois de um tempo, Ale.
Fala, Pedrão, que prazer estar do teu lado mais uma vez, é sempre uma honra, também um abraço especial pros companheiros e evidentemente para nossa audiência que sempre nos consagra como a rádio mais ouvida do Brasil. Vamos lá, eu gosto da presença do Tomás Pérez, acho que ele poderia ter uma minutagem maior, porque é um jovem promissor, apenas 20 anos tem o argentino. Eu acho que ele tem correspondido, né, quando solicitado, mas principalmente porque ele é o único primeiro volante mesmo, né, de origem, é o único da posição. Então acho que ele pode dar uma proteção maior pro sistema defensivo, então gosto sim da presença do Tomás Pérez. Eu tenho dito aqui algumas vezes que eu não gosto do esquema com 3 zagueiros no Atlético. E explico por quê. Porque você não tem 3 zagueiros jogando bem. É muito simples. E você tem boas opções, ou melhores opções, para um meio-campo mais povoado. A conta é simples, não é difícil de fazer. O Ivan Román, ele não tem sido prestigiado pelo Eduardo Domingues. Para mim é a grande surpresa da escalação. Ele tem jogado muito pouco, embora seja um zagueiro promissor. Hoje, por exemplo, o Ivan Román seria meu titular, mas no lugar do Vitor Hugo, né? O Lianco, depois da lesão, ele não conseguiu jogar nem perto do que a gente viu o Lianco jogar em 2025, inclusive se perdendo um pouco ali no personagem, deixando o futebol mesmo de lado para ficar mais com as provocações, com as discussões, com as confusões mesmo. Então o Lianco também não tá jogando bem. E o Vitor Hugo é o Vitor Hugo. Eu acho que aí é autoexplicativo. Então você tem três caras que o Ivan Roman que não tem jogado, o Lianco que não tem jogado bem quando solicitado e o Vitor Hugo que é o Vitor Hugo. Então você escolhe esses três jogadores e tira, por exemplo, do meio campo um Cissé, você tira, por exemplo, do meio campo um Alexander, e aí a conta não fecha, meu amigo, você me desculpa. Até porque para você jogar com três zagueiros, além de ter três zagueiros bons, que não é o caso, você tem que ter dois alas que apoiem bem, e não é o que acontece com o Natanael. O Natanael até tem feito uma temporada regular no padrão Natanael, né, que é um teto curto aí pro Natanael, mas principalmente quando ele tem que defender, às vezes até fazendo essa saída de três, mas a gente sabe que o Natanael é mais eficiente do meio para trás, marcando, mas não apoiando. Então você coloca três zagueiros que não estão jogando bem, com um lado direito que não apoia, né? E aí você tira um cara que podia ajudar muito mais no meio campo. E eu citei dois exemplos aqui do Cissé e do Alexander. Aliás, o Alexander, eu vou te falar, eu tento imaginar, para quem não sabe, dentro da minha realidade, eu fui treinador durante 23 anos, eu tento imaginar o que pensam os treinadores. A do Alexander eu não consigo chegar, não consigo, porque ele foi o último a ser utilizado pelo Barba. Achei até que nem jogaria mais, entraria naquele limbo que está, por exemplo, o Igor Gomes. E aí quando ele entra, mesmo sem ritmo, mesmo às vezes até desmotivado, porque não joga nunca, ele joga bem. Ele joga bem, para surpresa inclusive do Barba, ele joga bem. E aí depois ele vai pro banco de novo, não entra. Agora também vai pro banco mesmo com os desfalques, eu não sei o que acontece com o Alexander. Eu só sei o seguinte, que esse cara motivado, esse cara com ritmo, esse cara com entrosamento, ele é o melhor, presta atenção aí, ô Pedro. Tecnicamente ele é o melhor meio campo do Atlético, ele é o melhor meio campo do Atlético. Então não sei o que acontece, mas ele jogaria, o Cissé jogaria, só não dá pra jogar com três zagueiros se você não tem três zagueiros. Eu não tô falando isso aqui antes do jogo pra depois não falar, olha, engenheiro de obra pronta. Aliás, essa é uma característica, né? Falar antes do jogo. Pode ser que dê certo, pode ser que o Vitor Hugo acerte uma grande partida, o Lianco volte a jogar bem, o Ivan Roman não sinta a falta de ritmo, esse meio campo se sustente, né? Mas não faria isso. Eu faria mais um jogador ali no meio campo, daria inclusive mais liberdade pro Vitor Hugo, que é o melhor de linha do time, né? Nesse momento, Vitor Hugo, nessa temporada, já que o Alexander não joga, o Vitor Hugo é o melhor de linha, e até dando mais liberdade, inclusive pro Coelho, para não ter que voltar tanto, para estar mais próximo do gol adversário. Treinador vive de apostas, pode ser que essa funcione. Eu não faria. E do outro lado você tem um Vasco que tá cheio de problema, né? Que vem de duas lapadas, né, cara? Você tomar de 4-1 do Inter e depois você perder em casa pro Bragantino de 3-0, é complicado. O Vasco não tem se sustentado nem na condição de mandante, porque dos 9 jogos que fez aí em São Januário, já são 3 derrotas, né? Essa pro Bragantino, perdeu pro Botafogo como mandante, perdeu pro Bahia. Então, assim, o Vasco tá cheio de problemas. O Andrés Gomes vinha sendo o jogador mais agressivo desse ataque, não vai jogar porque tá na Colômbia. E o Thiago Mendes é bom jogador. O Thiago Mendes é um meio campista muito interessante, já experiente, é aquele que passou pelo São Paulo, tava na França, bom jogador. O Vasco reforçou a zaga, né, com o Cuesta e com o Renan na última janela. O Spinelli é um cara chato, né? É o He-Man lá, o que era do Del Valle, o argentino, chato, que vai brigar no jogo aéreo, mas o time do Vasco tem muitos problemas. O time do Vasco está atravessando uma fase complicada e aí, se você pegar ali antes de começar a competição e imaginar onde o Atlético pode vencer como visitante, eu acho que esse é um dos jogos, até para você terminar esse semestre tranquilo, né? Você terminar um pouco mais distante da zona do rebaixamento, sabe, pro Barba poder fazer as escolhas dele de contratação, de quem vai embora, com mais tranquilidade mesmo, para iniciar um novo trabalho, que é isso que a gente tá esperando. Ele passou na Copa do Brasil nos pênaltis, tudo bem, passou na Sul-Americana em primeiro do seu grupo, ótimo. E aí, se ele termina longe do rebaixamento, um pouco mais longe da zona do rebaixamento, ele tem uma paz para fazer as escolhas dele, e aí ele vai ter a janela de transferência, então vai mandar quem ele não gosta embora, e aí vai contratar jogadores com a característica que ele gosta de jogar, com tempo para treinar, e você vai ter uma pré-temporada, uma intertemporada ali depois das férias nessa Copa do Mundo. Aí, Barbinha, aí não tem desculpa, meu amigo. Com os jogadores que você gosta, com tempo para treinar, esse time tem que jogar muito mais. Mas enquanto isso, ô Pedrão, esse é o desafio. É terminar o mais longe possível da zona do rebaixamento, de preferência com uma boa atuação contra um Vasco que está muito, mas muito fragilizado, viu, Pedroca?
3 horas 27 minutos, 33 e a bola rola. Este é Ale Oliveira. Você ouve o jogo, entende a partida com análise do Ale Oliveira aqui na Itatiaia. Quero te ouvir também, torcedor. 96519657. Manda o seu WhatsApp aí, manda um áudio pra gente. 96519657. O Barba hoje escala Tomás Pérez. Tem muitos problemas. Alan Minda com a seleção titular dos últimos jogos. Júnior Alonso, titular dos últimos jogos, nem deve voltar a vestir a camisa do Galo. Já se despediu no meio de semana na Copa Sul-Americana. E o Atlético escalado com situações diferentes. Quero a sua opinião, a sua expectativa para Vasco e Galo em São Januário. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E KTO.bet.br. Aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093 de 2024. Este é o pré-jogo KTO na Itatiaia. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi aberta neste sábado com partidas importantes. Em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu por 1-0. O Furacão, no primeiro tempo, não conseguiu abrir o placar. E só aos 43 minutos do segundo tempo, adivinha quem fez o gol? Kevin Viveiros, placar de 1-0. Ô Alê, eu não sei se você chegou a ver, se dá pra gente comentar alguma coisa em relação a isso, mas o árbitro e a bandeirinha conseguiram marcar um impedimento num ataque do Mirassol, numa cobrança de lateral, Alê. Essa é a arbitragem da Série A do Campeonato Brasileiro, Alê.
É, pra fechar o semestre com chave de ouro, né? Porque, vou te falar, a arbitragem é horrorosa no Brasil, é horrível, mas essa temporada parece que eles conseguiram piorar, né? Eles conseguiram piorar. Por exemplo, esse é um erro que, poxa vida, né? Para quem trabalha com isso, para quem vive da arbitragem, você não pode admitir, né? Como, por exemplo, a gente teve ainda nesse semestre, 3,5, viu, Pedro? Não sei se você tem que tomar remédio, provavelmente sim, pelo que a gente acompanha. A gente viu, por exemplo, o time da o Palmeiras dar duas vezes a saída de bola do meio de campo, no primeiro e no segundo tempo. Mas a gente viu cada coisa, cara. E aí, uma coisa que eu não entendo, acho que talvez até entenda um pouco, é que você não faz nada para mudar isso. Você não toma uma atitude, você não dá um passo para tentar melhorar o nível da arbitragem, que só piora, como a gente tem exemplificado aqui. Por exemplo, Pedroca, todo mundo que trabalha no futebol, inclusive você, é profissional, você vive disso. Aí tem no jogador, então, tem tudo, nutricionista, psicólogo, médico, todo mundo vive desse ofício. E o árbitro não. O árbitro não é profissional, porque na segunda-feira, todos os árbitros ali de Série A, de Série B, sabe, a turma toda tinha que se reunir, e aí os caras, um cara lá, fala assim, olha, tá vendo isso aqui, ó, isso aqui não pode, meu amigo, isso aqui, mostrar tudo que acontece, tentar padronizar, sabe, tentar fazer um trabalho técnico, um trabalho físico com essa turma aí, pra ver se melhora. Pode ser que chegue-se à conclusão que não, profissionalizando não vai adiantar nada, mas pelo menos tentar, porque eu vou te falar, a arbitragem, o futebol brasileiro ainda vai destruir, quanta bobagem, tantos erros assim, eu nunca vi, isso daqui não é choro, é apenas um aviso, apita direito essa porra, amigo. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Este o samba do Alê Oliveira em homenagem à arbitragem do futebol brasileiro.
Larga tudo e vamos.
Ei.
Valeu por você existir, amigo.
3:30. 32 na jornada esportiva da Itatiaia. Rodada que seguiu com outras partidas esse sábado e com várias confusões em relação à arbitragem. Lá no Maracanã tivemos a vitória do Flamengo, 3-0 sobre o Curitiba. O Flamengo abriu o placar com Samuel Lino no primeiro tempo. Pedro e de novo Samuel Lino fizeram os segundo e o terceiro gols na etapa final. Pedro Rocha, da equipe do Curitiba, foi expulso ainda no primeiro tempo. Lá em Salvador, o Bahia virou sobre o Botafogo, que abriu o placar com o Guinho aos 7 minutos do primeiro tempo, mas viu o goleiro Neto ser expulso nos acréscimos da etapa inicial. O Neto atrasou em mais de 8 segundos a reposição de bola num tiro de meta, o árbitro deu escanteio e aí tomou o cartão amarelo. Pela reclamação mais assintosa, por xingar o árbitro de campo, o Neto acabou tendo o cartão vermelho. Neto expulso, entrou o goleiro Raul. E aos 12 minutos do segundo tempo, o zagueiro Ferrarese recua uma bola para ele. Passou debaixo do pé do goleirão. Gol contra do Ferrarese. Depois o David, com passe do Ademir, virou o jogo. Bahia 2, Botafogo 1, lá na Arena Fonte Nova. O Grêmio recebeu o Corinthians jogando em Porto Alegre. E o TT abriu o placar. Aliás, foi o Gabriel Mack. Abriu o placar 7 minutos do primeiro tempo e viu o André empatar pro Timão nos acréscimos do primeiro tempo. André ainda marcou outro. Caio César fez mais um. Corinthians venceu o Grêmio por 3-1. Grêmio ainda teve Thiago Beltrame expulso, goleiro que fazia sua estreia no profissional, teve de ser substituído. O Santos também venceu por 3-1, bateu Vitória ontem na Vila Belmiro. Miguelito abriu o placar com Barreal e Gabriel Barbosa marcando os outros gols no segundo tempo. Gabriel, por conduta antidesportiva, aliás, está ficando na moda horrorosa, né, dos jogadores colocarem as mãos nas partes íntimas para provocarem alguém. No caso de ontem, torcida, Gabigol expulso com cartão vermelho direto. René marcou o gol de desconto do Vitória, Santos 3, Vitória 1. E agora pela manhã de domingo, o Red Bull Bragantino bateu o Internacional 3-1, jogando lá em Bragança Paulista. Gols de Fernando, Juninho Capixaba e o Thiago Volpe, hein? Marcou de pênalti. Tivemos essa vitória com o gol do Internacional marcado pelo Aguirre, já no fim do jogo descontando. Bragantino 3, Internacional 1. Classificação do Campeonato Brasileiro mostra, portanto, aqui na Itatiaia para você. Liderança do Brasileirão é do Palmeiras. Palmeiras, neste momento, primeiro colocado com 38 pontos contra 34 do Flamengo, que terá um jogo a menos quando o Palmeiras entrar em campo logo mais. O Furacão é o terceiro colocado com 30 pontos depois da vitória de ontem, 2 vitórias consecutivas para o Atlético Paranaense. Fluminense, quarto colocado, tem 30 pontos e o Red Bull Bragantino fecha o G5, tem 29 pontos. Bahia, sexto, com 26. Também com 26, o Coritiba. 25 pontos para o São Paulo, 24 para o Corinthians. O Cruzeiro é o décimo, entra em campo 20h30 com transmissão da Itatiaia. 11º, Botafogo, 22 pontos. 22 pontos também para o Vitória. O Galo, 13º, tem 21. 21 pontos também para Internacional, Santos e Grêmio. Vasco com 20, Mirassol com 16, Remo com 15 e a Chape com 9 pontos são os times da zona do rebaixamento. 16h, Allianz Parque, Palmeiras e Chapecoense. 18h30, Remo e São Paulo vão se enfrentar em Belém, além de Cruzeiro e Fluminense, que você confere aqui na Itatiaia.
Vai pra cima 10 galô.
Minutos e a nossa contagem regressiva termina para a bola rolar em São Januário. Tô abraçando você do YouTube, Tatiaga Esporte, José Geraldo. Não tá muito confiante no Galo hoje, não. Leandro também tá aqui de Jaboticatubas, dizendo que vai ser 3-0 para o Galo. Também participa com a gente aqui no Itatiaia Esporte no YouTube, o Romeu. Manda a sua mensagem aí, deixa o like, hein? Quero entregar pro caixa quando a bola rolar com 1000 likes aqui no, na jornada esportiva da Itatiaia. Somos quase 900 nesse momento. Então vem com a gente, deixa o like e responde a enquete aí. O Barba muda esquema pro duelo contra o Vasco. Gostou da escalação? Interaja com a Itatiaia no YouTube. BH é ouro quando o assunto é compromisso com a alfabetização. Nossa cidade conquistou o selo ouro do MEC. É trabalho da Prefeitura de BH que não para. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Paulo Azeredo, mais uma do clima na colina, mais uma do Galo, Paulinho.
Bom, Pedro Abílio, vamos começar falando aqui do torcedor atleticano, né? Presente aqui em bom número hoje em São Januário. Há aquela parceria de torcidas, né? A torcida torcida do Vasco, a torcida do Atlético, mas a galera ali à esquerda do caixa, da cabine da Itatiaia aqui em São Januário, presente prestigiando o Atlético nesta tarde aqui no Rio de Janeiro. E um outro detalhe, tentei a apuração aqui, Pedro Abílio, já, porque logo após a partida, né, a gente imagina que jogadores, né, comissão técnica, enfim, terão um período de descanso, de férias, e devem sair muito rápido daqui. Alguns jogadores, inclusive, eu acompanhava ontem, trouxeram bagagem aqui para o Rio de Janeiro, podem viajar para outras cidades, podem permanecer por aqui porque são cariocas. Então, o Atlético fazendo ainda sua programação, mas podem ser aí 15 a 20 dias de férias para os jogadores, porque terá muito tempo depois o Atlético para se preparar. Aliás, este ano a intertemporada que vai acontecer após as férias, ela será maior inclusive que a pré-temporada lá de janeiro. Então o Galo deve soltar a programação logo após o término da partida, mas os jogadores terão sim entre 15 a 20 dias de férias. E as opções aqui do Barba Domingues para esse jogo contra o Vasco aqui em São Januário: o Gabriel Delfim, o Robert são goleiros, o Pacini lateral esquerdo, o Vitão aparecendo aqui zagueiro da base, também já treinando como profissional, Alexander, Igor Gomes de volta ao banco, Renier, Cissé e Zepe também novamente aparecendo, Cauã Soares e Dudu, são estas as opções do técnico Barba Domingues, informando o Sindeac.
KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093 de 2024, já tem o caixa na Itatiaia. Contando a história, caixa em São Januário contra o Vasco. Tá abraçando na Filadélfia, Pensilvânia, o Joey. Tá falando aqui que vai ser 3-1 pro Galo, tá mandando um abraço para o Alê, um abraço pro Caixa, dizendo que o bicho vai pegar hoje em São Januário. Galera de Divinópolis também aqui com a gente. Alexander sempre que joga, joga bem. O Zé do Rancho também tá aqui no YouTube, Itatiaia Esporte. Alexandro participa com a gente. Alexandro tá ligado, direto de Tiradentes, Minas Gerais. Manda um abraço aí para toda a galera da nossa jornada esportiva. 3h39, Lucas Sanches, pra gente trazer mais do Vasco e pra você me ajudar numa missão, Sanches. Hoje está completando 85 anos o senhor Fernando Costa, que tá lá no Santa Mônica, ligadaço na jornada esportiva da Itatiaia. Um parabéns pro vovô Sanches aí, Lucas.
Ele não perde uma, tá, Pedro Abílio? Repassando aí, ampliando o abraço ao grande senhor Fernando e a toda a família ligadinha na Itatiaia, como sempre. Pedro, eu até falei sobre a vitória do Vasco no meio de semana para cima do Barraca Central. E nesta partida, a torcida vascaína fez um protesto e incentivou aquele chamado público zero para, de fato, protestar contra jogadores e diretoria do Clube Cruz Maltino. Não foi bem assim. Foram cerca de 3.500 torcedores em São Januário no meio de semana, mas foi o pior público do Vasco em casa em 4 anos, tá? Não tinha um público tão ruim desde 2022, o que só reforça esse momento difícil do Vasco. Apesar desse começo de crise, se é que a gente pode chamar desta forma, o Vasco goleou o Barracas, a equipe venezuelana, e avançou para os playoffs da Sul-Americana. Vai encarar o Independiente Medellín da Colômbia, obviamente, pós-Copa do Mundo. E é importante destacar, o Vasco não está na mesma chave do Atlético. O encontro poderia acontecer só em uma eventual decisão de Sul-Americana, Pedro Abílio.
E vem aí para as duas equipes também vivas, né, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Galo vai pegar o Juventude na Copa do Brasil, Vasco vai pegar o Fluminense, sequência com a Sula trazida em destaque pelo nosso Lucas Sanches. Bola já rolou hoje para 2 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova perdeu em casa pro Londrina por 1-0 e o São Bernardo empatou com o Novo Horizontino por 1-1. 16h tem Ceará e Operário, 18h30 tem Cuiabá e CRB. Lembrando que ontem o Atlético entrou em campo. O Atlético venceu o Fortaleza pelo placar de 1-0. Segue bem na Série B do Campeonato Brasileiro, o Esquadrão de Aço de São João del Rei, nona colocação com 17 pontos nesta Série B de Brasileirão. Apenas 2 derrotas nessa arrancada de 11 jogos. contrário da situação do Coelhão, né? Derrotado na última sexta-feira, noite de sexta, com desabafo do Enio Lima aqui na Itatiaia, derrota pro Juventude pelo placar de 3-0. E na Série B, o único time que ainda não venceu é o América, o Lanterna, com apenas 3 pontos conquistados. Deixa eu destacar também para você que acompanha a nossa jornada esportiva que o esquema é o seguinte: daqui a pouco, às 6:30, a bola vai rolar no Maracanã para Brasil e Panamá. Então nós vamos acionar aqui na nossa jornada esportiva, trazendo todos os detalhes do Rio de Janeiro, o nosso time. Antônio Carlos, o Canhão, conta a história do jogo com a Nath Fiuza nos comentários e o Wellington Campos nas reportagens. Falta muito pouco para a Copa do Mundo, e Copa do Mundo, você já sabe, é aqui na Itatiaia. Que o sindicato que é a cara do trabalhador.
Abílio,
fala aí, Azeredo.
A criançada aqui pra entrar com os jogadores aqui, a turma tá querendo falar no microfone da Itatiaia. Dá pra pegar a palavra dos garotinhos aqui, Abílio? Vamos bater um papo aqui.
Vamos lá,
então.
Paulinho.
Como é que você chama, amigão?
Lucas.
É aqui do Rio de Janeiro, atleticano?
Sou.
Nasceu aqui mesmo?
Nasci em Minas, já vim pra cá bem novinho.
BH, não?
Não, nasci em BH, mas vim pra aqui bem novinho. Aqui pro...
Tem quantos anos?
Tem 11.
E veio confiante pra ver o Galo vencer aqui hoje, Lucas?
Sim.
Qual que é o placar de hoje?
2-0.
Gol de quem?
Gol do Coelho e outro do Renan Lodge.
Maravilha, Lodge tá fazendo muito gol, realmente. Agora, garotinho, como é que você chama?
Júlia.
Júlia, tem quantos anos, Júlia?
11.
11 anos também. E mora aqui no Rio há muito tempo?
Não, mudei em 2021.
Desde 2021. E é lá de BH ou de outra cidade de Minas?
Na verdade, o meu pai, ele mora em BH, mas minha mãe mora aqui no Rio e eu moro aqui com ela.
Ah, maravilha. Tá confiante pra ver o Galo vencer aqui hoje?
Com certeza.
Quanto vai ser o jogo?
2-0 pro Galo.
2-0 pro Galo. Agora a gente vai organizar um grito de Galo aqui pra dar boa sorte pro Galo aqui. Ó. Vira pra cá, Lucas. Nós vamos gritar Galo aqui no 3, hein? Todo mundo comigo. É 1, é 2, é 3. Criançada feliz da vida em nome de Belo Horizonte, Prefeitura do Povo aqui, o trabalho não para, viu, Pedro Abílio?
Ah, bom demais, essa energia da galera, essa energia da criançada empurrando o Galo para mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Por falar na energia da galera, eu quero ouvir você que está acompanhando a Itatiaia no pré-jogo KTO. A chance extra da KTO te dá até R$30 em aposta grátis se o seu palpite não bater. Entre em kto.bet.br, aposte pelo celular e curta o jogo sem medo. Se o seu palpite bater, você pode sacar na hora. Se não, você ganha uma nova tentativa de até R$30 para continuar se divertindo. Confira os termos e condições e aposte. kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Em nome de Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. 9651-9657. Um abraço, boa tarde, torcedor.
Alô, Rádio Itatiaia, melhor rádio do mundo. É sempre um prazer escutar essa rádio. O Atlético precisa vencer. O Atlético precisa mostrar força, chegar com força e subir na tabela, é o importante. Um abraço, Adriano Roberto de Matozinhos, bairro São Paulo.
Valeu, Adriano, valeu, galera. Matozinhos está lá no bairro São Paulo, ligado com a gente aqui na Itatiaia. Mais um torcedor ligado com a gente, um abraço, boa tarde.
Piedade Gerais, hoje, Galo vai vencer 2-0. A escalação de hoje com 3 zagueiros aí, o Bernardo vai ficar mais liberado aí, e vamos ganhar 2-0. Tamo junto. Um abraço.
Tomara, né? Tomara. Galera de Piedade das Gerais acompanhando a gente aqui na Itatiaia. Também participa com a gente no 9651-9657. Alô, torcedor.
Alô, Pedabilho. Atlético forte hoje contra o Vasco. Com certeza vai ser um triunfo até complicado, porque o Vasco está pressionado. Mas vai dar Galo. 2-0. Um grande abraço, é de Santa Luzia.
Grande Santa Luzia, toda a galera ligada com a gente na região metropolitana de Belo Horizonte. São 35 vitórias do Galo, 44 vitórias do Vasco, 26 empates. no histórico do confronto entre o Galo e o Cruz Maltino. Uma história quase centenária de rivalidade, mas ao mesmo tempo de uma amizade entre as torcidas de Atlético e Vasco. Mais um torcedor aqui na Itatiaia no 96519657.
Jair Franco, do bairro Ouro Minas. Na verdade, eu gostaria do time completo, mas para hoje é o que tem, então eu estou querendo pelo menos um empate lá com o Vasco. Um abraço, vai Galo.
Valeu, um abraço pra você também, Jair. Abraço pra toda a galera ligada com a gente aí com a Itatiaia nesta tarde de domingo de futebol. Eu prometi, vou cumprir, vou entregar com 1000 likes a nossa transmissão pro Caixa Narrar Gol do Galo pra você que tá acompanhando a nossa jornada esportiva. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador, Prefeitura de Belo Horizonte, aqui o trabalho não para, você tá falando na Itatiaia. Mais um áudio aqui na jornada esportiva.
Boa tarde, Pedro Abrilho, aqui é o Deixo Sete Lagoas. Gostei muito da escalação, Galo ganha de 2-0, pra cima deles, Galo, vai Galo!
Alô, David, alô, galera que tá ligada com a gente direto de Seven Lakes, ligado aqui na Itatiaia, terra do nosso Rubem Júnior. 13 minutos faltam pra bola rolar, bola vai rolar 4 horas caixa, da tarde. Caixa, mas você vai ouvir o jogo com a Itatiaia sabendo que aqui a informação chega primeiro. É aquele famoso jogo do streaming, né? Então o Caixa vai narrar, bola rolando, 4 da tarde, você vai ver aí 4:02 que o jogo vai começar. Ou seja, o gol do Galo sai primeiro com você, dono do gol. Sua expectativa pro último jogo antes da Copa do Mundo é o Galo em São Januário. Caixa, boa tarde.
Muito boa tarde para você mais uma vez, meu querido Pedro Abílio. Estamos aqui, São Januário, na Barreira, aqui na colina. A expectativa boa para o jogo eu tenho, né? Gostei, de certa forma, da escalação. E um Vasco com um clima não muito positivo, né? O Renato Gaúcho tendo dificuldades aqui, depois de um bom início que ele teve. E o Atlético também, esse ano, uma outra vez, ressuscitando aí times que estão em situação ou em situações difíceis no campeonato. Eu acredito de forma muito forte que o Atlético vai encerrar esse primeiro período, né, do Brasileirão, digamos assim, antes da Copa do Mundo, com um resultado positivo. E eu estava considerando muito resultado positivo diante do Corinthians, tomamos gol depois dos 40. E o Atlético precisa, de certa forma, somar pontos fora de casa, né? O Atlético ainda não empatou, nem empatou fora de casa. Ganhou lá do Figueirense, ganhou o clássico do Cruzeiro, foi considerado jogo fora porque o mando era do Cruzeiro. São os resultados positivos que o Atlético tem fora de casa no Brasileirão. Precisa somar mais pontos, já que o Barba, contestado por alguns, faz uma boa campanha dentro de casa. Eu estava na resenha do Salomão essa semana, em BH, Pedro Abílio. E, aliás, o bar do Salomão que está voltando, viu, galera? Em breve vai voltar o bar tradicional lá da Serra, do Salomão. E a gente vai divulgar aí nas nossas redes sociais e falar aqui também na Itatiaia, porque o Bar do Salomão é um patrimônio do Galo, de Minas Gerais. Então, um abraço para toda a rapaziada. Aí a discussão era, e eu tava lá no bolo, o Barba fica, o Barba vai embora, vai cair. Falei, meu, gente, peraí. Vamos pegar os últimos treinadores do Atlético aí. O Barba tem melhor desempenho que o Sampaoli, melhor desempenho que o Cuca, não é? Então, tem que ter calma, tem vencido jogos importantes dentro de casa. Ah, porque não tem mais o elenco, ah, porque ele não tem mais parte do grupo, não sei o quê. Ah, bicho, mas se a gente for ficar tocando de treinador toda hora, e ainda um cara que é tranquilo, é calmo ali na beirada do campo. Pra mim até calmo demais, podia ser mais áspero ali às vezes, mas tá bom, né? Faz bons resultados, tem feito bons resultados dentro de casa, a sorte bafejando de vez em quando ali, como diria o Maurílio Costa, quando você vai lá no Ceará, perde o jogo, mas ganha dos pênaltis. Então eu acho que o momento não é de caça ao Barba, muito pelo contrário, eu acho que ele faz um bom desempenho, né, principalmente aí nos jogos em casa. Agora, velho, cada um, Pedro Abílio, já devolvendo para você, para não alongar, porque já estamos aqui em cima da hora, cada um tem uma escalação do Atlético. Cada um tem uma escalação do Atlético. Então, vai sempre divergir quando você estiver ali no bate-papo, naquela conversa com a família, naquela conversa com os amigos. Cada um, eu não gosto do Barba porque ele coloca o Vitor Hugo na zaga. Eu também não gosto do Vitor Hugo. Eu acho que o Vitor Hugo não é um jogador para o Atlético, tá? Mas é o que temos, né? É o... E hoje, inclusive, com o Ivan Romão e Lianco aí na zaga, torcer para essa zaga funcionar. Então, um jogador ou outro, a gente sempre vai tirar e colocar. Mas eu não acho que isso justifica para não. Queremos a cabeça do Barba, tá? Mas para trazer quem? Que tem essa segunda pergunta, né? O Barba merece cair? Na minha opinião, não. Tá? Aconteceu. Para trazer quem? Só falta buscar o São Paulo de novo, aí é muito, viu, Pedrão?
É a situação do time do Galo, tô contigo, Caixa.
Ô, Pedroca.
Galera, no apoio ao Barba Domingos, que vai ter agora um mês aí pra ajustar as coisas nesse time, este é o Caixa que conta a história do jogo pra você. 3:53.
Pedro, que nós temos que ter um pouquinho mais de calma ainda, é que o Guilherme acabou de chegar, cara. Eu acho que o Guilherme vai ajudar na questão extra-campo. E acaba que um palpite ou outro ali, ele acaba dando também, porque é um cara que sabe tudo de bola, né? Foi um jogador espetacular. Então, vamos com calma, deixa a turma se ajeitar um pouquinho mais, porque acho que pode dar certo.
Boa, Abílio. Caixa. Fala aí, Alê. Primeiro você, Alê.
Não, eu também acho que o Barba não tem que cair, não. Acho que ele vai ter a janela aí, que ele vai ter tempo para trabalhar e vai ter os jogadores com a característica que ele quer. Tem um jogador aí que ele não quer e tá cada vez mais claro, não devia nem levar pro banco, que é um dos grandes erros dele. Agora, nesse almoço de família aí do Caixa, das várias famílias de torcedores do Galo, não tem nenhuma família que escalaria o Vitor Hugo zagueiro e não escalaria o Cicel Alexandre. Não tem nenhum. Essa discussão não existe em nenhuma família do mundo inteiro. A família que está em Marte não escalaria, não faria essa escolha, né?
Opções. A gente espera que tenha mais opções. O técnico Eduardo Domingues em boa condição, em bom ritmo para a sequência da temporada. Fala, Zeredo!
As equipes já entrando no gramado, mas rapidamente, só para ratificar o que disse o Caixa em relação ao Guilherme. Tava conversando agora há pouco aqui com algumas pessoas da cúpula atleticana. Tem surpreendido positivamente a todos na cidade do Galo, viu? A todos dizendo como é impressionante que o Guilherme conhece o Atlético, tanto dentro quanto fora de campo. O grupo de jogadores também gostou bastante da chegada dele, o Guilherme de Cássio Alves.
Guilherme fazendo a sua transição, né? De jogador no campo, de tudo que aconteceu com relação à torcida do Galo. Há, claro, um dirigente respeitado dentro do vestiário, há um nome muito respeitado do futebol e especialmente tá na história. Isso aí é inegável, tá na história do Galo, vai iniciando a sua trajetória também. Times em campo em São Januário, 3:55, é aquela hora da gente conferir as odds da KTO para você em Vasco e Atlético aqui no pré-jogo KTO da Itatiaia. A bola rola em 5 minutos e você, no momento odd, já tá vendo aí no YouTube. Para você do rádio, a gente destaca kto.bet.br. Dá uma olhada em como estão as cotações para este Vasco e Galo em São Januário. A vitória em casa do Vasco tá pagando 2, odd 2 para a vitória do Vasco. E odd para o Galo vencer fora de casa hoje, 3,90. É boa oportunidade. Lembrando, né? Aquela brincadeira com responsabilidade, aposta não é investimento para maiores de 18 anos.
Informação.
Então, ó, Galo com odd 3,90. E aí, quem leva? Escaneia o QR Code aqui na tela do YouTube, você que está acompanhando a gente com imagens. Ou você do rádio, acesse kto.bet.br e dê o seu palpite. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Informação, fala Paulo Azeredo.
Olha, informação importante, última hora no Atlético, hein? Plantão médico. O atacante Cassierra sentiu dores no músculo adutor da coxa direita durante o aquecimento, tá fora do jogo. Renier começa no comando de ataque, informando KTO.
Imediatamente rola a bola pra você, Ale. O que é que muda com essa informação? Renier no lugar do Cassierra, Ale Oliveira.
Não, o Cassierra vem numa boa sequência, né? Ele vem evoluindo bem, vem ganhando confiança, acho que é um jogador importante, não tem feito só aquele papel de referência ali no ataque. Eu acho que ele tem trabalhado, inclusive dialogado nos lados do campo, vem no meio campo. Eu acho que tem crescido muito de produção e é centroavante. O Renier não é centroavante, o Renier não vive uma boa fase e também não é centroavante. Então acho que muda bastante pelo momento e pela falta de cacuete do Renier. É torcer para que ele faça uma boa partida, até porque o Renier é um dos que está nessa provável lista aí de dispensa do Barba, pensando aí no segundo semestre, né?
3,57, a Prefeitura de BH aumentou a verba do caixa escolar nas escolas municipais em 15% em relação a 2025. É trabalho da Prefeitura de BH que não para. Tá rolando também uma série de jogos amistosos entre as seleções que vão disputar a Copa do Mundo. Hoje mais cedo já tivemos o Japão vencendo a Islândia por 1-0. Tivemos a bola rolando para a Ucrânia 2, Polônia 0. E neste momento, 11 minutos do primeiro tempo para a Alemanha e Finlândia, que empatam em 0-0. Estados Unidos e Senegal jogam às 16h30. Os Estados Unidos, anfitriões desta Copa do Mundo, junto com o Canadá e México. E o Brasil às 18h30 contra o Panamá. É outro amistoso que a gente vai acompanhar na jornada esportiva da Itatiaia. Campeonato Brasileiro da Série D. Ontem, o time que entrou em campo foi o Tombense, pelo grupo A12, venceu o Porto da Bahia por 3-1, lidera o grupo A12. No A11, tivemos também bola rolando na nona rodada, mas a bola rola daqui a pouco para Uberlândia e Vinhema, jogo fora de casa para Uberlândia, que lidera o seu grupo e também está na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Pouso Alegre, que ontem foi derrotado pela Portuguesa por 2-1 no Manduzão. Pouso não faz boa campanha, ao lanterna do grupo A13. Mineiro do Módulo 2 começou também com transmissão da Itatiaia, com imagens todos os jogos do Vila no YouTube da Itatiaia. Vila e Valério ontem ficaram no 2-2. Hoje tivemos o Coimbra vencendo o Ipatinga por 4-0 com o transferbão. O Ipatinga só pôde ter 7 jogadores em campo. O que foi paralisado quando um dos atletas se contundiu. 4-0 para o Coimbra. Bola rolou também para o grupo A, com o Patrocinense perdendo para o Mamoré por 3-1. Uberaba vencendo a Caldense por 2-0. E o Boa batendo o Guarani pelo placar de 1-0. Democrata 2, Aimorés 1. O outro jogo do grupo B na Itatiaia. Lembrando, Itatiaia Esporte, temos a transmissão para você com bola rolando e com imagens do jogo lá no YouTube. Repeteco do Galo, Paulo Azeredo.
Vamos lá então, Atlético mudança de última hora. Vai a campo com Everson, Natanael, Ivan Roman, Lianco, Vitor Hugo e Lodi. Tomás Pérez, Vitor Hugo, Bernard, Coelho e Renier. É o time do Galo para buscar essa vitória aqui em São Januário.
E o Vasco Sanches.
Léo Jardim é o goleiro. A defesa tem Puma, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano. Meio campo de Cauã Barros, Thiago Mendes e Rojas. Lá no ataque, Adson, Nuno Moreira e Spinelli. A escalação do Vasco.
Anderson Daronco apita, com assistentes Michel Stanislau e Thiago Capes de El. Quarto árbitro é Anderson Gonçalves de Goiás. Rafael Trace de Santa Catarina, o VAR. Chegamos ao final do pré-jogo com oferecimento de KTO. A partir de agora a emoção é com você, dono do gol. Quebra tudo em São Januário, em busca de vitória, Caixa.
Pedro Abílio, Juventude Itatiaia na abertura dos trabalhos. Com PH, tá com Caixa, aqui em São Januário.
Caixa.
E trouxe essa notícia ruim aí do Cassierra fora do jogo. Eu achei que era jogo pra ele, hein? Pra de repente até brilhar nas redes, filho meu.
Estou à sua direita nesse primeiro tempo, Caixa.
Portanto, Lucas Sanches, a minha esquerda, Léo Oliveira também conosco no jogo. Muita emoção, muita informação. Rola a bola, começa o jogo. Vamos pra emoção do futebol. comigo e com as feras do rádio, linha de frente no rádio e no YouTube Esportivos do Brasil. Bola solta para o primeiro ataque, vai tentando descer a equipe do Vasco. Trabalha a cabeça, número 10, jogador Quero Rojas. Para, prende, gira. Da esquerda para a direita, bola dominada aqui, mata no peito, coloca no chão do Adson. Cruzou na área, desvio, Emerson! Meu Deus! Menos de um minuto de jogo, Emerson salva o Atlético da sequência, a bola bate no travessão e vai fora. O detalhe é seu, PH.
Milagre, já começou operando milagres. Milagreiro Emerson, milagre dele, a cabeçada de Spinelli. Quase o Vasco abre o marcador. Emerson salva o Galo.
É o paredão da massa, defendeu, vem bola na área, na boca do gol. Zagueiro cortou, voltou, batido e o Emerson acompanha. À direita, ela vai pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o time do Galo. O rádio, YouTube da Itatiaia hoje é muito mais rápido, hein? Aí coloca no grupo da família aí. Coloca no grupo dos atleticanos aí. O ratinho YouTube, aqui o gol já saiu. Aqui sai mais rápido a emoção do futebol pelo rádio.
Ô, Caixa.
Deixa o seu vizinho gritar gol antes de você, não. Sai na janela aí, é gol, é Caixa do Galo. E aí você tá na telinha aí, não bateu nem o escanteio ainda, a bola já tá lá nas redes, viu? Vai deixar o seu amigo vibrando, se você não. Vambora com o Caixa, espalha a notícia aí, o Caixa acelerando no seu rádio a informação.
Ah, fui eu, porque nós estamos na 18ª rodada, na televisão, tá na 15ª ainda.
Boa, Ale! Vambora. Olha lá o Vasco, lançamento de bola no comando. Era pro 77, o Spinelli. Passou a cabeleira ali, a bola passou por ele, fica fácil pro goleirão Emerson, que sai pra ficar com ele. Vai sair pro jogo no seu campo de defesa. Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. É bola campo de defesa, vai sair pro primeiro ataque, a equipe do Atlético, lançamento de bola no comando, mata no peito, coloca no chão. Volta pra Coelho, ele domina, tenta passar por um, por outro, mais travado por baixo, a bola volta para o setor esquerdo, tenta com o Spinelli, ele vem pelo comando, já vem, chega ali forte o Lianco, por baixo, por trás, já dá o bote, arbitragem marca, é bola pro time do Vasco, bater ali pelo setor de meia esquerda, mas foi muito boa a chance do Vasco, viu? Meu Deus, oh, mais aqui próximo da área do Emerson. E de perto que fez o paredão da massa para vetar a primeira fatura do jogo. 3 minutos jogados do relógio no Caixa. Aí você vai imaginando a emoção do futebol. A Itatiaia vai construindo toda a narração para você. Num domingo ainda de muita emoção. Ainda tem seleção do Brasil. Ainda tem clássico também no Mineirão com o Cruzeiro contra o Fluminense. Estamos só começando com o galão da massa para cima do Machão da Gama. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, na colina aqui, gente da equipe do Vasco da Gama com placar de 0-0, bola setor esquerdo, vem pro Coelho, ele mata no peito e dá um bico pra frente, pra ninguém, devolve a bola pro Vasco. Robert Renan domina a bola pelo campo de defesa, trabalha no campo defensivo, tenta fazer a ligação da esquerda pra direita, aí o zagueirão do Vasco tentou fazer o lançamento, mostrou que não foi legal, jogou muito longe, não chegou nem na beiradinha ali do campo. O lateral é pro time do Atlético, já batiu a bola, vem para Vitor Hugo, ele passa pela marcação, desce pro primeiro ataque, vai abrir bola pelo setor esquerdo, a bola vem para Berdar domina na ponta esquerda, vai para dentro da grande área, o Renier rolou para trás pro Lodi. De novo pro Berdar da esquerda, domina em condição, levou pra perna direita, meteu na bandeira, gol! Cadê o Ranier? Não chegou, chegou o zagueiro, cortou. E ela volta, ali pro setor de meu campo, ainda para a equipe do Vasco da Gama, que vai tentar a descida lá pela ponta esquerda, bola dominada. Vai pra cima da marcação, rolou pro Thiago Mendes, fora da grande área, bateu fraquinho. Pela linha de fundo, ela passa a esquerda pela linha de fundo. O detalhe é seu, PH.
É, tá reclamando com o Darão que teria pego a bola no Renan Lodi, mas não pegou não. Bateu um traque. Fraquinho. Pela linha de fundo à esquerda de Emerson, sem perigo. 0-0, Caixa informando o Banco Mercantil.
É verdade. Valeu, o Daronco com a camisa toda laranjada. E o Everson saindo jogando com os pés. Liberte a bola para o primeiro ataque na ponta direita. Lançamento foi feito. Boa bola para Coelho. Escapuliu na ponta direita. Pintou o Galo na boca do gol. Coelho na linha de fundo. Cruzou rasteiro. Renier tem que preparar para alguém. Para o Vitor Hugo. Para a perna esquerda. Abriu na extrema esquerda para o Bernard. Rolou para o Lodge. Escanteio para o Galo. Na ponta esquerda. Escanteio. Então chama. 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 Chama o gol do Galo aí.
É, o Galo também vai incomodando o caixa. Lançamento ali do Bernard para o Lodge, já dentro da grande área. O Lodge tentou aquele cruzamento de primeira, lá na segunda trave. Puma Rodrigues fez o bloqueio, jogou a bola pela linha de fundo. Galo tem escanteio na ponta esquerda, quem sabe na bola aérea, Mário.
Seis passados, jogado certa para a primeira de partida, bem cruzamento, Bernard na área, primeira trave, tira o Spinelli. De cabeça ele afasta de qualquer forma. Ela volta ali pelo setor de esquerda, dominada agora pelo time do Atlético. É para Vitor Hugo, que no mínimo rola a bola para Lodge. Lodge trabalha para a sessão de esquerda, 6 minutos, quase 7, eu já tenho. Etapa é a primeira. A miúdo de bola no setor direito, vem para o domínio do Natanael. Coragem, Natanael. Vambora, Nata. Ele rola a bola de lado. Ela já chega para o Pérez, Pérez mais atrás. Ainda para Lincoln, Lincoln dominando pelo campo de defesa, vai trabalhando bola, lançando lá na ponta direita. Lincoln para ninguém, ele repetiu o que fez o Cuiabano, né? Cuiabano agora tentou dar um lançamento aqui na ponta direita, horroroso. O Liango agora retribui o presente e faz o lançamento para ninguém. Atenção, torcedor do Brasil, girando o tempo e o placar do futebol. 7 jogados do Rio, ventando na cabine do Caixa. A cabine Tatiaia, a cabine da maior rádio do Brasil, a caminho da Copa do Mundo. 7 eu já tenho, 38 por jogar. Placar KTO não mudou ainda, 0 para o Atlético, 0 também pro Vasco da Gama.
Camisa amarela, shorts azuis e meias brancas, em homenagem à seleção brasileira. O Palmeiras enfrenta a Chapecoense. 7 do primeiro tempo no Allianz Parque, 0-0.
Olha o Galo na boca do gol. Renier chegou tentando fazer alguma coisa no bate, rebate, a zaga do Vasco cortou, o Galo tá em cima, hein? Atenção, Ivan Roman ameaçou bater, lançou na direita, não fez nenhuma coisa nem outra, e ela volta pelo setor defensivo, ainda para a equipe do Vasco, tenta sair pro jogo. O Atlético chega bem, hein? O Atlético chega bem e incomoda. O Vasco da Gama rouba a bola pelo setor de meia esquerda, tentativa de avanço. Abertura de bola vai chegar ali pelo setor de ponta canhota, tentativa de um toque de bola por ali. Ela vai ficar sobrando aqui pelo setor defensivo, com abertura de bola pelo setor direito. Tentativa de um toque por ali. O Puma Rodrigues tenta aqui pelo setor direito, devolve a bola na zaga. Ela vem para Cuesta. Cuesta domina, tenta passar pelo seu marcador, tenta o giro de bola para o primeiro ataque. Abertura de bola no setor esquerdo, ela vai voltando aqui pelo setor defensivo e vai tentar para o primeiro ataque. A equipe do Atlético tentar a descida e vai girando a bola para o comando. Agora vai ficar ali pela situação de meia esquerda, vai embora para o primeiro ataque. A equipe do Vasco da Gama e o placar é de 0-0. Com emoções, hein? O Galo chegou, o Everson já fez uma grande defesa e a bola pegou no pau. Volta para o primeiro ataque da meia esquerda, bola dominada pelo Thiago Mendes. Tentativa de tabela para o Spinelli. Recuando a bola depois de casquinhar aí, não chegou a sair a sua frente aí em pegar.
Foi bem na minha frente aqui, Caixa. Evitou a saída do Everson, reclamou o Vasco, um recuo que não aconteceu, foi sem intenção. Volta o Vasco.
Lá vem Vasco, Cuiabano na esquerda, deram espaço, ele chegou pro Spinelli, tentou a cabeçada, a bola voltou, cortou pra perna esquerda, pra cima do Lianco. Lá atrás, afasta bem Lodge, Renan Lodge para fazer o corte, tirando o perigo da boca do gol.
Agora parece que foi marcado, não, segue o jogo.
Segue o jogo. É a bola lá pela ponta esquerda, tentando descer o primeiro ataque. A abertura de bola ali pela situação de meia esquerda, girando a bola da esquerda para a direita. Ela vai cair aqui para o primeiro ataque na ponta direita. Desceu, roubou o Bernard, hein? Sendo do Vasco aqui também. Ela tá tensa, ela tá apreensiva, ela tá nervosa, ela tá chateada. Se o Atlético for levando esse 0-0 mais pra frente aí, começa a ficar uma situação boa pro jogo, hein? Ali pelo setor de meio campo, Pérez domina, domina e toca a bola para trás pro Ivan Roman. Dá aí pra Lincoln. Lincoln procura com Vitor Hugo, que abre aqui pelo setor esquerdo. Chega agora pro Vitor Hugo, zagueiro. Entrega a bola na frente. Ela vem pro número do Bernard. Bernard abriu pro Coelho. Coelho ligou o turbo. Ele para ali pela metade do campo. Vai pro chão, é falta ali. É falta ali. É falta, né? É falta, é falta. Marca o árbitro, é falta pro Galo fazer a cobrança. Chega mais, Lucas Sanches.
O Cuejo tava ali ligando o turbo, tentou acelerar, mas foi parado logo quando começou a corrida ali. Avançava pelo meio de campo, nem chegou na intermediária. Falta cometida pelo Nuno Moreira. Puxou a camisa do Cuejo, deu uma pernada ali no tornozelo direito do Cuejo. Sofreu, foi duas faltas. O Galo tem a posse de bola no campo de ataque, onde quer se manter para trazer os três pontos de São Januário, hein? Tá 0-0, informando Vale, essencial é viver a emoção do esporte, Caxá.
Beleza, vai tomando posição ali para fazer a cobrança, tomando posição ali na ponta esquerda do time do Atlético. É falta perigosa para o time do Galo fazer a cobrança. A galera tá se ligando no rádio, se ligando no YouTube, chegando mais rápido no seu radinho, chegando mais rápido no seu YouTube. É emoção no Domingão, tomando posição para fazer a cobrança de bola por ali. Bernard pedindo passagem, Bernard para a bola, vai para o jogo, pezão direito na boca da botija, cabeçada para o meio do gol, saindo gol para ficar com ela. Faz bomba, defesa ao goleirão, Lucas.
Léo Jardim é bom, né? Foi fazer a catada com segurança. Soberano, goleirão do Vasco, a tentativa lá na segunda trave. Foi tranquilo e já sai jogando o 0-1 do Vascão. E tá tudo zerado no Rio de Janeiro, hein, Mário?
Tudo zerado por aqui e o tiburão para. Você ligado com Caixa e com toda a equipe internacional da Itatiaia. Obrigado pelo carinho da grande audiência. Lá vai para o Guilherme, ataque o time do Atlético, tenta de primeiro, duro de bola na ponta esquerda, uma falta com